Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Há mais de 5 séculos atrás, iniciava um dos mais hediondos crimes da humanidade, o tráfico transatlântico de africanos reduzidos à escravatura. Esse comércio de seres humanos, que alimentou e impulsionou a economia da Europa ao longo de 4 séculos, é praticamente desconhecido, pois que os seus autores acharam por bem não lhe dar o lugar que merece nos livros de história e de ensino, escondendo-o, pelo contrário, por detrás de ideologias que apresentavam o negro como um ser inferior e sem cultura, e que precisava, portanto, de ser civilizado e evangelizado. A humanidade toda foi assim, considerando, ao longo dos tempos, o tráfico negreiro como um facto marginal da história do mundo, até que, em maio de 2001, a deputada da Guiana Francesa, Christiane Taubira Delanon, e o seu grupo, conseguiram fazer com que o Parlamento da França, país que teve um papel de relevo no tráfico negreiro, declarasse esse tráfico e a própria escravatura, perpetrada a partir do século XV, contra populações africanas, um crime contra a humanidade. Comentando na altura aos nossos microfones a adoção dessa lei pela França e na esperança que a ONU fizesse o mesmo a nível universal, o então diretor do setor Projetos Interculturais da Unesco, o senegalês Doudou Diène, dizia que a lei de Lanon é fruto de uma ação coletiva na base da qual estão diversos fatores. Um deles é, sem dúvida, a coragem excepcional da deputada Taubira Delanon. Outro fator importante foi a publicação, nessa altura, de um número especial da revista Le Courrier de l'UNESCO, dedicado completamente ao tema Escravatura, Crime sem Punição, e ao projeto A Rota do Escravo. Em 2014, por ocasião dos 20 anos da adoção deste projeto, a Unesco fez um balanço muito positivo do seu andamento. Mas, para compreender melhor em que consiste este projeto, remontemos um pouco às suas origens, ouvindo uma entrevista que, em 2001, fizemos com Doudou Diène.
O projeto Largo de la Esclava foi lançado pela Unesco em 1994.
O projeto A Rota do Escravo foi lançado pela Unesco em 1994 a pedido dos países africanos, do Haiti e de outros países das Caraíbas, e isso com 2 grandes objetivos. Em primeiro lugar, estudar da maneira mais completa e científica possível as causas profundas e as modalidades do tráfico negreiro, por que é que isso aconteceu e como é que se passou. O segundo objetivo é trazer ao de cima as consequências do tráfico de escravos africanos, quer dizer, as interseções que esse fenômeno produziu entre as populações, as culturas, as civilizações da África, das Américas, das Antilhas e do Oceano Índico. O projeto centra-se, num primeiro tempo, na escravatura e no tráfico transatlântico e do Oceano Índico, mas o tráfico transsahariano faz parte também do programa. A razão pela qual a Unesco lançou este projeto é também porque o tráfico negreiro transatlântico é considerado por um dos maiores historiadores franceses, Jean Duveau, como a maior tragédia humana pela sua duração e amplitude. Ora, esta imensa tragédia, que custou à África mais de 100 milhões de mulheres, crianças e homens, está literalmente ausente da memória da humanidade, dos livros de história e mesmo dos livros da história da África. Trata-se, portanto, de um desafio da memória fundamental que a Unesco quer enfrentar. Consideramos também que o tráfico negreiro foi o maior movimento de deslocação de populações da história humana, porque não existe na história casos em que se tenha deslocado de maneira sistemática de um continente para o outro durante um tão longo período, 4 séculos, um tão grande número de pessoas. Este movimento de populações deu origem a um encontro entre populações africanas e as que elas encontraram nas Américas, Antilhas e nos países do Oceano Índico. Deste encontro, e este é o segundo objetivo importante do projeto A Rota do Escravo, nasceram interações de uma profundidade excepcional, que, a nosso ver, fazem da região das Américas e do Oceano Índico a região onde se estão a verificar atualmente os mais complexos processos de multiculturalidade. Temos, portanto, de dar a conhecer ao mundo este processo. São estes os dois grandes objetivos.
É, portanto, um projeto a longo prazo? Até quando é que vai?
Um projeto a longo termo, absolutamente. O projeto vai continuar até que os Estados-membros...
É um projeto a longo prazo, sim, absolutamente. Vai continuar até quando os Estados-membros considerarem que os objetivos prefixados foram atingidos. E assinalo que o projeto está estruturado à volta de quatro grandes programas. E são esses os quatro grandes resultados que queremos atingir. Primeiro, o programa central é o programa científico. Estamos a criar neste âmbito um evento centrado no conjunto dos três continentes, mas também no mundo inteiro, para estudar de forma científica, objetiva, as grandes questões da escravatura e as suas consequências. Depois, ao lado dos programas científicos, estamos a desenvolver um programa de educação e ensino do tráfico negreiro, porque este acontecimento foi varrido da memória coletiva da humanidade e foi, antes de mais, excluído dos livros de história e de ensino. Por isso, o terreno do ensino e da educação é absolutamente fundamental, tanto mais fundamental na medida em que não se trata apenas de ensinar os factos fundamentais do tráfico negreiro e da escravatura, mas de fazer com que este ensino seja também uma reflexão ética sobre os valores que levaram os povos da época a perpetrar esta tragédia, pois ao lado do programa científico, ao programa de ensino. O terceiro grande programa é centrado sobre questões ligadas à promoção da memória do tráfico negreiro, isto é, queremos ajudar todos os países da África, Américas, Antilhas, Europa, do Oceano Índico, envolvidos no tráfico de escravos, a promover e a restaurar todos os lugares de memória ligados a esse tráfico. Quer dizer, as fortalezas, os castelos, cidades, bairros, mercados de escravos, cemitérios camuflados, escondidos, fazer identificar, promover a restauração desses lugares, promover aquilo que chamamos de turismo de memória. Estamos convencidos de que esse tipo de turismo é um desafio considerável, porque milhares e milhares de pessoas nas Américas, Antilhas, Europa e em África desejam conhecer esses lugares. E no âmbito do desafio dos lugares de memória, estamos a ajudar todos os países que o desejarem a criar museus da escravatura. É necessário criar esses lugares de memória nos países que o desejam, para que as populações e os visitantes possam ter uma ideia, um testemunho claro do tráfico negreiro. Isto fazemos-lo à maneira daquilo que foi feito à margem da Segunda Guerra Mundial, quando a comunidade judaica fez questão de que os campos de concentração, testemunhos da tragédia do Holocausto, fossem mantidos e que as pessoas os possam visitar. Finalmente, a quarta vertente do programa diz respeito à promoção de todas as culturas que nasceram da interação do tráfico negreiro e do tráfico do Oceano Índico. Quer dizer que do tráfico negreiro desabrocharam expressões artísticas, criações culturais, fenômenos de culinária, de música, de expressão teatral, de uma tão grande riqueza que é preciso pôr em dia de forma a permitir às pessoas compreender de onde vêm essas expressões culturais. Posso dar o exemplo do rap, do jazz, mas há também muitas outras formas de expressão. Este último ponto do programa centra-se, portanto, na promoção das culturas vivas que resultaram do tráfico negreiro e da escravatura. São estes, portanto, os grandes programas do projeto A Rota do Escravo. Na medida em que esses programas forem realizados efetivamente, a Unesco e os Estados-membros decidirão que projeto já atingiu os seus objetivos.
Dr. Dudu Diene, em vários dos seus escritos sobre a rota do escravo, fala da arqueologia do racismo. O que quer dizer exatamente com isto?
O que quero dizer é que, no quadro do Programa Científico Central, de que falei há bocado, sobretudo o estudo das causas profundas e das modalidades do tráfico negreiro, não vamos só estudar a estrutura do comércio triangular que está na origem do tráfico de escravos, mas já começamos também a estudar a ideologia do tráfico, ou seja, a ideologia do tráfico que foi inventada a partir do século XV para justificar a venda de africanos como objetos. Para justificar esse comércio, inventou-se o desprezo cultural do homem negro. A construção intelectual e histórica do racismo antinegro vem precisamente dessa época. Era preciso justificar a venda de africanos como mercadoria, como os definiu o Código Negro. Foi, portanto, aí que nasceu a construção intelectual, filosófica, científica, entre aspas, do racismo. Esta dimensão faz, portanto, parte do projeto. Organizamos em Lisboa, juntamente com as Universidades de Lisboa e de Toulouse, um encontro científico em que diversos intelectuais se debruçaram sobre os fundamentos ideológicos e jurídicos da escravatura. E vamos lançar uma rede de trabalho sobre esta dimensão. É importante que as pessoas compreendam que o racismo antinegro não nasceu por acaso, que constituiu a ideologia de justificação do tráfico antinegro e que constituiu, assim, a ideologia de justificação de uma operação que no início era uma operação comercial. Neste âmbito, gostaria de pôr em foco um aspecto importante de que muitas pessoas não se dão conta e que não dão importância, isto é, que o tráfico do Oceano Índico de escravos constituiu, quando se olha para o mapa, é muito claro, a primeira grande forma de mundialização da história, na medida em que o seu objetivo era, antes de mais, econômico e financeiro, e também na medida em que ligou diversos continentes num sistema organizado e estruturado, organizado pelos Estados europeus da época, baseado numa ideologia de justificação do racismo e numa organização jurídica, o Código Negro. Por isso, constituiu a primeira forma de mundialização da história.
Pois o Dr. Dudu Diene, antigo responsável da Divisão Intercultural da Unesco, que nos falava da origem e dos objetivos do grande projeto A Rota do Escravo. Foi esta a rubrica de hoje, Década dos Afrodescendentes.